política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Estourou esse fim de semana uma bomba na política nacional. E quando a gente imaginava que já tinha visto de tudo, você se depara com as afirmações, a matéria que foi feita essa semana pela revista Veja. Eu não sou muito fã daquilo que a revista Veja escreve, mas a riqueza de detalhes e a importância, a dimensão das denúncias faz com que esse assunto seja totalmente levado a sério. Nós estamos falando de algo que, ao que tudo indica, pelos sinais que se apresentam, é um escândalo maior do que o escândalo do Mensalão no Brasil. E não é exagero isso. Se esse país for um país decente, políticos vão para a cadeia. E políticos do alto escalão do governo federal, governadores, senadores e dezenas de deputados federais. É assim que está, que consta nos autos agora, hoje, da Polícia Federal, na denúncia que foi apresentada por Paulo Roberto Costa, um dos diretores da Petrobras, que foi nomeado na época do governo Lula e passou quase 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, atuando na estatal. Paulo Roberto Costa foi preso recentemente pela Polícia Federal, mas antes de ser preso, ele era considerado um dos nomes queridos de Brasília, queridos por vários partidos. PT, PMDB, PP, que são os partidos envolvidos nesse escândalo. E ele era cogitado, paparicado nos quatro cantos de Brasília. Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo de confiança na Petrobras e, como eu disse, atuou lá por muitos anos, passando por três governos: primeiro o governo de Lula, o segundo e agora o governo de Dilma Rousseff. Preso agora, o Paulo tem sido evitado por políticos de Brasília. Dificilmente se fala nele. Quando algum político é entrevistado sobre esse ex-diretor da Petrobras, muita gente silencia. E esse abandono que muitas vezes se coloca na política é o que faz com que muitos passem a ser de acusado para delator. A defesa de Paulo Roberto fez um acordo com o Poder Judiciário e enquadrou ele no sistema de delação premiada, onde o preso abre o jogo, fala tudo o que sabe e, em troca disso, tem a pena reduzida ou até mesmo o perdão da pena. Paulo Roberto resolveu, com o sistema de delação premiada, abrir o jogo e falar tudo o que sabe sobre o escândalo da Petrobras em Brasília. E aí revelou o esquema que existe por trás da Petrobras. E quando eu falo que esse escândalo pode ser maior do que o Mensalão, pode ser inclusive em cifras. O esquema da Petrobras movimentou mais de R$1 bilhão. Desviou de empresas que tinham contratos ou que têm contratos com a Petrobras. E o esquema funcionava da seguinte forma, segundo a narração do Paulo Roberto Costa. As empresas faziam seus contratos, muitos deles milionários, com a Petrobras, e teriam que dividir parte dos lucros com políticos, com o Caixa 2. Esse esquema era comandado, inclusive, pelo atual tesoureiro do PT. Segundo o que foi dito por Paulo Roberto, e essas entrevistas que estão sendo feitas com eles, estão sendo feitas pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e Ministério Público, e encaminhadas já ao Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, porque tem nomes com mandato federal que só pode ser julgado pelo Supremo. Essas entrevistas, os interrogatórios, já duraram mais de 40 horas. E tudo isso está gravado em vídeo. Foi feito um sistema de armazenamento de dados para que essas informações não vazassem, mas mesmo assim a revista Veja teve acesso a alguns desses depoimentos. Entre os nomes citados pelo ex-diretor da Petrobras estão nomes de ministro, que é o ministro Edson Lobão, das Minas e Energias. Políticos conhecidos, inclusive o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara Federal, o Paulo Roberto, não poupou nas denúncias que fez, e nem escondeu que vários deputados, além do presidente da Câmara, estão envolvidos nas denúncias. Só para se ter uma ideia, o Caixa 2, que era retirado dos dinheiros dos contratos da Petrobras, iam para três partidos que dão sustentação à base do governo: o próprio PT, PMDB e o PP. Governadores de estado que tinham negócios com a Petrobras, estados inclusive que tinham contratos com a Petrobras, onde muitas empresas faziam parte desses estados, estavam nesses estados, também faziam parte e teriam recebido dinheiro dos esquemas, entre eles o governador do Rio de Janeiro, Rosiana Sarney, além do Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, a Rosiana Sarney do Maranhão, e o ex-governador de Pernambuco, falecido Eduardo Campos. Parece que nesse esquema não sobrava muita coisa. Havia nomes de confiança da presidente Dilma Rousseff envolvida, e o número de deputados que estão envolvidos nesse esquema passa dos 20. A gente fica atordoado com a dimensão das denúncias que foram feitas e que estão publicadas essa semana na revista Veja. Os candidatos à presidência da República já falaram sobre isso, mas evidentemente que a gente lamenta que esse assunto aconteça justamente no período eleitoral. Pela dimensão do assunto, pela dimensão das denúncias, muita coisa ainda vai acontecer. O delator desse esquema, Paulo Roberto Costa, e decore esse nome, porque igual o nome de Marcos Valério e de Roberto Jefferson, esse nome vai ficar conhecido no cenário nacional. A partir de agora não vai se falar sobre outro assunto, e esse nome vai estar sempre nos holofotes da mídia, da imprensa, dos noticiários. Decore esse nome. A partir do momento que ele resolve falar, muita coisa vai desmoronar em Brasília. Os políticos já estão se mobilizando. A CPI da Petrobras vai se reunir de forma emergencial nesta segunda-feira, e aí a coisa vai tomar uma dimensão que até agora não se sabe. Mas volto a dizer aquilo que eu disse no começo: se o Brasil for um país decente, se de fato esse país mudou, nós não teremos apenas esses presos do Mensalão na cadeia. Outros políticos e nomes de reputação nacional vão estar atrás das grades dos próximos anos, quando esse caso for julgado e quando as investigações forem concluídas.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 43 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
E a pesquisa foi divulgada esse final de semana, no sábado, mais uma pesquisa presidencial, dessa vez mostrando o empate técnico entre Dilma e Marina no primeiro turno, confirmando na verdade o empate técnico. A pesquisa é pesquisa Census. Vamos ouvir a matéria que está no IG.
Portal IG. Pesquisa aponta empate técnico entre Dilma e Marina no primeiro turno. A presidente Dilma Rousseff, PT, que tenta a reeleição, e a candidata pelo PSB à presidência da República, Marina Silva, estão em empate técnico no primeiro turno das eleições de outubro, apontou neste último sábado pesquisa do Instituto Census, divulgada pela revista Isto É. O levantamento realizado pela primeira vez, tendo Marina como candidata, também indica vitória da presidenciável em um segundo turno contra Dilma. De acordo com a sondagem, no primeiro turno, a presidente Dilma registra 29,8% da preferência do eleitorado, enquanto Marina é detentora de 29,5% das intenções de voto. O candidato do PSDB ao Planalto, Aécio Neves, ocupa a terceira colocação com 15,2%. Os demais candidatos registraram menos de 1%, com exceção de Pastor Everaldo, PSC, que recebeu 1,1%. A soma de entrevistados que não pretendem votar em nenhum dos candidatos devem votar nulo, branco ou não responderam ao questionário chega a 23,5%, segundo a sondagem. Em um eventual segundo turno, a candidata do PSB venceria com 47,6% contra 32,8%. Os indecisos, brancos, nulos e que não responderam somam 19,7%. Outro cenário de segundo turno, abordado pela pesquisa, aponta Dilma numericamente à frente de Aécio. A petista registrou 39,3%, enquanto Tucano obteve 35,4%. A soma de indecisos, brancos, nulos e que não responderam chegam a 27,7%. Levantamentos divulgados no decorrer da semana nos institutos Datafolha e Ibope já apontavam um empate técnico entre Marina e Dilma no primeiro turno e vitória da candidata do PSB em um segundo turno. A pesquisa divulgada neste sábado pelo Census realizou 2.000 entrevistas em 136 municípios do país entre os dias 1 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.
8:52, Romenick.
Para adiantar o comentário, né? A pesquisa só faz comprovar, ela é a última da rodada de pesquisa da semana passada, só faz comprovar o acirramento, né, e a queda do Aécio Neves. Agora é esperar essa próxima rodada de pesquisa nessa, que vai acontecer essa semana, para ver se o fator novo, que é a questão das denúncias da Petrobras, né, a delação do Costa, se vai modificar algo, já que nesse sentido o Aécio seria o único beneficiado. Mas aí não tem muita novidade, não.
Agora, a diferença de Marina para Dilma no segundo turno na Census, ela é maior do que as outras. Eu entendo assim, 47,6 contra 32,8.
É, isso aí foi a única distorção. Que eu lembro que teve outra pesquisa também, que em outra rodada, que deu essa diferença enorme no segundo turno, e o Datafolha e o Ibope diminuiu também, né? Quando foi mostrar segundo turno. E aí a Census, nesse segundo turno, aponta essa diferença tamanha, mas no mais não tem muita novidade, não. É a mesma coisa da Datafolha, principalmente quando se mostra aí primeiro turno, nesse acirramento, comprovando que no Brasil haverá segundo turno e provavelmente as duas mulheres estarão no mesmo, a não ser que esse fator novo que aconteceu, que é a questão do escândalo da Petrobras, com seu novo capítulo, um capítulo muito mais forte, venha modificar alguma coisa.
8:54, mais um resultado de pesquisa essa semana, inclusive, acho que toda semana vai ter.
Né? A partir de agora, como faltam apenas 4 semanas, podemos dizer assim, para a eleição, né? Hoje 8, menos de 30 dias para a eleição, toda semana irá sair rodadas de pesquisa, né? Tanto para o estado de Pernambuco como para a nível nacional.
Trazendo agora alguns assuntos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nós colocamos algumas curtinhas no blog, algumas informações rápidas e vamos trazer agora também com a narração de Márcia Arantes.
As curtinhas do blog do Ney Lima. Dimas critica a saúde. O vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e candidato a deputado estadual, Dimas Dantas PP, criticou a saúde do município através de carros de som na sua campanha eleitoral, que circularam pelas ruas da cidade. Dimas afirmou que, caso eleito, pretende lutar por uma saúde digna, onde o cidadão não corra riscos em uma sala pós-operatório, com condições precárias. Numa alusão aos fatos divulgados pelo radialista Isaac Moura, que revelaram a precariedade no Hospital Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Ernesto e Toinho evitam comícios. Os candidatos Ernesto Maia, PSL, e Toinho do Pará, PHS, estão evitando realizar comícios na área urbana de Santa Cruz do Capibaribe. A divisão de público é um dos fatores que coloca em risco o sucesso dos eventos. Zé faz aposta com radialista. O deputado federal José Augusto Maia Prós apostou um carro contra uma bicicleta com radialista César Melo durante a entrevista na Rádio Comunidade FM. O deputado apostou que até o dia 15 deste mês de setembro, as máquinas da patrulha mecanizada chegariam ao município. O radialista propôs que a aposta fosse paga com uma doação à ADESC. Estudantes enganados. Alguns estudantes da escola Adilson Bezerra, em Santa Cruz do Capibaribe, estão denunciando que foram enganados pela direção do colégio. Há cerca de uma semana, um ônibus levou os estudantes para um comício do candidato Paulo Câmara, em Recife. Mas a promessa seria que eles assistissem a uma palestra com Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos, falecido em um desastre aéreo. Alguns pais de alunos pretendem denunciar o caso ao Ministério Público.
Oito horas e 56 minutos, Romenick.
Tá aí, vamos começar aí pelos estudantes enganados, né? Essa denúncia já vinha há alguns dias, né? Desde quando houve essa palestra. Não é uma denúncia exclusiva de Santa Cruz do Capibaribe. Essa denúncia saiu no Jornal do Comércio. Escolas do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata, teriam supostamente feito esse mesmo esquema, né? E cabe aí agora a diretora, principalmente, da escola Dr. Adilson Bezerra, fazer a defesa. É uma denúncia grave, né? Até porque em horário de aula estariam levando alunos para um evento onde estaria o candidato Paulo Câmara, né? É uma denúncia grave. É necessário que a diretora, a Jéssica, competente diretora da escola Dr. Adilson Bezerra, observe isso aí. Quanto à questão da aposta de Zé Augusto com o radialista César Melo, feito na última sexta-feira, eu acredito que o Zé vença essa disputa.
César vai ter que comprar uma bicicleta.
Vai ter que comprar uma bicicleta e dar a Zé Augusto. Eu sempre tô por dentro ali daquela região, Limoeiro, João Alfredo, Surubim, até porque minhas raízes são desse local, e várias máquinas da patrulha mecanizada já estão no pátio da prefeitura de João Alfredo, né? Faltando apenas algumas coisas chegar lá, né? O interessante, a única cuidado, Zé vai ganhar a bicicleta de César Melo pra sair pedalando por aí, né? Na Avenida 29 e na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, eu acredito. Possa ser que atrase um dia ou dois, aí ele perde o carro, mas eu acredito
atrasa,
que
se atrasa, tem prazo, né?
Agora, até o dia 15, ele deu 10 dias. Agora eu vou dizer um negócio, o interessante é que Zé tem que tomar cuidado mais uma vez, isso é minha opinião, nesse novo consórcio, né? A sede é em João Alfredo, as máquinas estão no pátio da prefeitura de João Alfredo, e a gente sabe que hoje a prefeita de João Alfredo, apesar de ser de partido da coligação de Armando Monteiro, ela declarou apoio a Paulo Câmara. Zé, pode ver mais uma vez, um consórcio seu está na mão de adversário. Que ele vai ser concreto, diferente do CONIAP, esse consórcio vai ser. População de Santa Cruz e de região pode saber disso, vai ser concreto, as máquinas vão vir e tudo mais. Agora, pode ficar na mão de nomes que são adversários do próprio Armando Monteiro, que estão ligados hoje a Paulo Câmara. Aí, esse é o cuidado que o deputado federal José Augusto Maia pode sofrer novamente, né? O fantasma do consórcio caindo na mão de adversários, de prefeitos adversários. Ernesto Toninho, corretíssimo, sobre a questão de ir pro porta a porta, comício, civil nessa eleição, que são as mesmas caras, as mesmas pessoas, indo para os comícios, e muito fraco, por sinal, até os das majoritárias que estiveram aqui, né? Não adianta botar em assessoria que teve 20 mil um, 15 mil outro, porque não teve. É muito pouco, tá muito fraco os comícios, e tem que pegar o eleitor em casa, mostrar suas propostas aos eleitores em casa. E o Dimas Dantas, nessa disputa, nessa corrida eleitoral, sempre abordando questões como essa. Só acho que as entrevistas de Dimas no carro de som é muito longa, né? Para escutar uma entrevista toda tem que
mandar umas 3, 4 ruas. Não é pronunciamento, não?
Teve uma entrevista, né, que eu mesmo mandei umas 5 ruas para escutar a entrevista toda no carro de som. Então tem que só rever a questão da estratégia do carro de som.
9 horas, nós vamos para o intervalo, vamos adiantar o bloco e na volta, deixa eu trazer antes, Márcia, a matéria que está na revista Veja sobre a reação. Nós falamos sobre o escândalo, as denúncias, do delator agora, desse novo esquema que vem à tona dentro da Petrobras, mais de R$1 bilhão, um montante envolvido que gira em torno disso nos contratos de empresas que repartiam seus lucros com partidos da base do governo. Mas vamos ouvir agora qual foi a reação dos candidatos à presidência da República e como fica o jogo político nacional após essas denúncias.
Veja.com. Como a delação de Costa impacta a corrida eleitoral. As 4 últimas semanas, antes do primeiro turno da eleição presidencial, devem ser ainda mais movimentadas, depois que Paulo Roberto Costa, ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, firmou um acordo de delação premiada. Conforme revelou a Veja nesta semana, ele citou os políticos beneficiados pelo esquema de corrupção na estatal, em depoimento à Polícia Federal. A investigação sobre o escândalo da Petrobras pode alterar o panorama, justamente quando a campanha entrava no momento de consolidação dos votos. Evidentemente, os políticos citados nominalmente por Costa como beneficiários do esquema devem ser os mais afetados. Isso inclui o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, PMDB, que disputa o governo do Rio Grande do Norte. Mas a crise se coloca sobretudo no caminho da reeleição da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT. Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo na Petrobras por Lula em 2004 e ficou no cargo até 2012, já no governo atual, portanto. Além disso, o tesoureiro do PT, João Vacari, é citado pelo ex-diretor como uma das pessoas que captaram dinheiro no esquema. Praticamente todos os citados no escândalo são aliados da presidente. A revelação de detalhes sobre os desvios em escala industrial pode atingir a popularidade de Dilma. Eles são a confirmação de que a crise na Petrobras não é fruto de acidente ou deslize, mas resultado de uma política consciente de loteamento de cargo-chave da administração da companhia. Como Paulo Roberto Costa também mencionou o nome do ex-governador Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência, morto em 13 de agosto, entre os envolvidos no esquema, a campanha de Marina Silva pode ser afetada. No mínimo, a candidata do PSB deve ficar impossibilitada de explorar o caso eleitoralmente. Ao tucano Aécio Neves, o episódio se desenha como uma oportunidade, talvez a última de reagir nas pesquisas de intenção de voto. É nisso que os tucanos apostam agora. Já na manhã do último sábado, os 3 candidatos demonstraram como pretendem lidar com o caso. Aécio Neves divulgou um vídeo em que chama o episódio de Mensalão 2. Dilma adotou um discurso cauteloso. Eu gostaria de saber direitinho quais são as informações prestadas nessas condições e te asseguro que tomarei as providências cabíveis, disse a candidata. Marina Silva tratou de se desvincular do episódio e deve deixar que o partido responda os questionamentos sobre o escândalo. Nos próximos dias, portanto, conforme novos detalhes do escândalo surgirem e as informações se consolidarem na cabeça do eleitor, a turbulenta eleição de 2014 pode sofrer novas guinadas.
Romenick, em relação às denúncias da Veja, o já concordou aqui comigo que o caso é realmente muito grave.
Exatamente, José, eu acabou de concordar aqui, nosso advogado de plantão, né? E realmente, às vezes a pessoa tem que ter muito cuidado com essa delação premiada, né? Até porque a gente tem que ainda observar se o que ele falou realmente comprova ou não. O que pode mudar na nossa política nacional é o seguinte. Primeiro, a questão do PT envolvido até o pescoço nessa questão da Petrobras. Segundo, o nome de Eduardo Campos aparecer entre os governadores envolvido nesse escândalo, né? Aí eu trago esses dois nomes principalmente porque de um lado tem a Dilma do PT, né? Candidata à reeleição. Do outro a Marina, que substituiu o Eduardo Campos. O PT e o PSB já solicitou detalhes, né? Para que possa também analisar essa delação. E aí a Marina também já está se desvinculando e pedindo para que o partido responda. Da mesma forma que foi a questão do avião, a Marina também está se desvinculando dessa questão da Petrobras. Também não é o de menos. Se apareceu alguém envolvido, foi Eduardo Campos, né? O mito, eu abordei isso aqui no dia que saiu a primeira denúncia do avião, né? Eduardo Campos pode sair como um mito herói de quando faleceu para vilão. E é o que estão tentando fazer com o nome de Eduardo. É complicado até fazer críticas numa situação para um cara que não pode se defender, e às vezes a população não entende a crítica que nós fazemos aqui, a análise que nós fazemos. Mas isso pode acontecer. O nome de Eduardo Campos já aparece envolvido em dois escândalos. Um, que é a questão do jato, outro, que é a questão da Petrobras. E a Marina saindo sempre pela tangente, deixando sempre essas denúncias para que o PSB se resolva, venha responder. Assim como o Planalto também, através da presidente Dilma, que é a chefe maior do Brasil hoje, e do governo federal, tem que também responder essa situação. Por isso que eu falei que nem quis comentar tanto a pesquisa Census, que foi o que fechou a rodada de pesquisa da semana passada, porque tem que saber se esse escândalo, esse novo fator que aconteceu nesse último final de semana, vai afetar ou não nas eleições de 2014. E o único nome dessa corrida eleitoral, dos três principais, que a gente não só tem três candidatos, tem vários, mas os três hoje com condições reais, podemos dizer assim, na disputa, o único nome que não está envolvido hoje é o de Aécio Neves. Como será que ele vai tirar proveito disso? E ele já vem cobrando as investigações, né? Colocando o PSB e o PT como farinha do mesmo saco nessas denúncias. E uma coisa é certa, o PSB até final do ano de 2013, até outubro de 2013, o PSB fazia parte do governo do PT, né? Eram aliados por demais. Essa é a situação. Vamos esperar e ver o que acontece a partir dessas denúncias.
Coisa é comprovada no Brasil, né? Partido político, ele apoia o governo ou deixa de apoiar com base em vantagens. E vantagens financeiras, não só é cargo no governo, não, é vantagem financeira também. Isso acontece desde sempre, né? Não é algo de autoria do governo do PT, já vinha de outros governos, e esse sistema passou com muito mais forças a acontecer agora. Então, se deixou de haver o esquema do mensalão com os dinheiros que era arrecadado dos contratos dos Correios, passou a se fazer também, a se capitanear os recursos com o dinheiro arrecadado dos contratos da Petrobras. Esse é o fato. 9:18, final do primeiro horário. A gente, após o intervalo, já tem início a hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco, Silvio José, José Pereira, Leone Lagos, não, Leone Souza, né? Ralph Lagos, Natália Arruda Neto e todos os nossos debatedores, logo mais na hora do debate, o quadro do Rádio Debate que começa a seguir.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, mais uma segunda chegando aqui, né? Mais um programa, né? Tempo totalmente diferente, né? Segundo as previsões de Erivaldo Silva, tá acertando aí, né? Não, Erivaldo Silva não, sempre é. Erivaldo Araújo, é porque é tanto Erivaldo, né? Erivaldo Araújo. Pois é, chegando aqui nessa manhã de segunda-feira, hoje, dia 8 de setembro. Bom dia a você de todo o Agreste Setentrional, bom dia também a parte aí do Cariri Paraibano. Estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Eusébio Pereira, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos que já estão com certeza sintonizados na hora do debate, e um bom dia especial a você que está aí no Moda Center Santa Cruz.
Bom dia, Natália Arruda, pode escrever. Fala aí, meu rei.
Pode escrever, vamos começar hoje, né? Mais uma semana com muita alegria, também com muito frio, né?
É, né?
Mandar um abração aí para Dorinha da Floricultura, o nosso
amigo Jordânio.
Jordânio, né? Não perde um só programa, Dorinha, que é uma pessoa maravilhosa, está com o rádio ligado, né? Também um abração aí para Arlinda Deco, um abração Arlinda, que não perde um só programa. Eu me encontrei com o João da Emenda, viu,
Silvio? Sim, João,
e
João da Emenda,
disse que
um abraço,
não
João.
Perde um só programa e é seu fã número um.
João, gente fina.
Ele disse
João,
que mudou de uma
João
vez.
Da Emenda.
E ele disse: pra onde você vai, ele vai atrás. Tá bom? É, pra onde você vai, ele vai atrás. João da Emenda, um abraço. Um abração para Félix da Máquina, Félix da Máquina e Dona Nadina e a esposa dele, né? Félix da Máquina, um abração para você.
Quem ouve a gente Dona também, Nadina. Quem ouve a gente também, viu? O irmão de João da Emenda, seu Floriano, é, né? Floriano é a esposa lá em Nas Barreiras.
Nas Barreiras,
Barreiras, né? Sempre ouvindo também.
É, e também o portador também. Aí do Félix da Máquina, um abração para você, viu? E um abração também aí lá no bairro São Miguel para o nosso amigo Raminho e toda a sua família. Raminho, que é um cara fantástico, contador de história e uma pessoa maravilhosa, né? Um abração também para Tia Dora e Zé Dedelo, que estão na escuta. Tia Dora e Zé Dedelo, meu muito obrigado também pela audiência aqui do programa.
Muito bem, 9:30, Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, Leone, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Apolo FM.
Olha, eu quero agradecer aqui, né? A equipe toda aqui e certamente, né? Os radialistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe pela homenagem da escola Ivone Gonçalves, né? A escola Ivone Gonçalves que desfilou ontem, né? E teve aí um pelotão específico, né? Com fotos de alguns radialistas, incluindo a minha, a Márcia Arantes, o Maurício Sobrinho, né? Bom, e alguns outros radialistas. Bom, então a gente e outras emissoras também. Então aqui da Polo tivemos eu, a Márcia, Maurício Sobrinho. É. Pois é, então quero agradecer.
Por isso que tava bonito desse.
Pois é, da Ivone Gonçalves. Então obrigado aí.
Foi muito
ao pessoal da a direção, os professores, os alunos todos aí da escola Ivone Gonçalves pela homenagem aos radialistas. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Os professores vieram semana passada, né? Buscar fotos aqui e tal, né? O Maurício Sobrinho deu uma foto 3x4. Não, essa não, né? Aí foi lá na Avante, né? Foi lá na Avante, pegou o material. Então, obrigado aí, viu, pessoal da Ivone Gonçalves. Bom, 9:32, trazer a matéria aqui da Veja.com. Como a delação de Costa impacta a corrida eleitoral? As quatro últimas semanas antes do primeiro turno da eleição presidencial devem ser ainda mais movimentadas depois que Paulo Roberto Costa, ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, firmou um acordo de delação premiada. Conforme revelou a revista Veja neste fim de semana, ele citou os políticos beneficiados pelo esquema de corrupção da estatal em depoimento à Polícia Federal. A investigação sobre o escândalo da Petrobras pode alterar o panorama justamente quando a campanha entrava no momento de consolidação dos votos. Evidentemente, os políticos citados nominalmente por Costa como beneficiários do esquema devem ser os mais afetados. Isso inclui o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, que disputa o governo do Rio Grande do Norte. Mas a crise se coloca, sobretudo, no caminho da reeleição da presidente Dilma Rousseff, candidata pelo PT. Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo na Petrobras por Lula em 2004 e ficou no cargo até 2012, já no governo atual. Além disso, o tesoureiro do PT, João Vaccari, é citado pelo ex-diretor como uma das pessoas que captaram dinheiro no esquema. Praticamente todos os citados no escândalo são aliados da presidente. A revelação de detalhes sobre os desvios em escala industrial pode atingir a popularidade de Dilma. Eles são a confirmação de que a crise na Petrobras não é fruto de acidente ou deslize, mas resultado de uma política consciente de loteamento de cargo-chave da administração da campanha. Como Paulo Roberto Costa também mencionou o nome do ex-governador Eduardo Campos, de Pernambuco e candidato à presidência, morto em 13 de agosto, entre os envolvidos no esquema, a campanha de Marina Silva pode ser afetada. No mínimo, a candidata do PSB deve ficar impossibilitada de explorar o caso eleitoralmente. Ao tocando Aécio Neves, o episódio se desenha como a oportunidade, talvez a última, de reagir nas pesquisas de intenção de voto. É nisso que os tucanos apostam agora. Já na manhã do último sábado, os três candidatos demonstraram como pretendem lidar com o caso. Aécio Neves divulgou um vídeo em que chama o episódio de Mensalão 2. Dilma adotou um discurso cauteloso. Eu gostaria de saber direitinho quais são as informações prestadas nessas condições e te asseguro que tomaria as providências cabíveis, disse a candidata. Marina Silva tratou de se desvincular do episódio e deve deixar que o partido responda aos questionamentos sobre o escândalo. A gente vai para o intervalo e vocês debatem, só que eu estou percebendo aqui que essa matéria da Veja.com é, né, bem informativa, ela é mais opinativa do que informativa, né? Ela não tem muita informação aqui não, né?
Da Veja.
É, uma matéria da Veja. É, da Veja.com, ela está opinando aqui, as informações são poucas aqui.
Mas não difere muito da revista não.
Também assim, né?
É, desse sentido.
Você vê que ela
não detalha isso.
Ela faz um levanta, ela levanta tudo aqui, que tanto Dilma quanto Marina tem que se explicar, e Aécio Neves, agora Aécio é a tua vez.
Exatamente.
Né? Ela joga desse jeito. É o 8103-1245, viu, Natália? 8103-1245. Muito bem, passar aqui para o Ralph Lagos para começar a fazer a sua análise sobre a denúncia aqui da revista Veja, né? Desse depoimento aí do Costa, do Paulo Roberto Costa, diretor de refino e abastecimento da Petrobras.
Silvio, eu não vi a revista, mas pelo texto aqui que é da Veja.com, é realmente o que você falou. A Veja não traz detalhes do que foi que aconteceu. Por exemplo, ela não traz detalhes de valor, ela não traz a verdade quem recebeu, quem não recebeu, quanto era que o partido recebeu, se saiu o valor, se não saiu. Ela faz um juízo de valor sobre uma questão política, não é nem sobre a questão do fato acontecido. Ela faz uma questão de ela presta o valor sobre uma questão política, e aí fica difícil de se analisar, porque eu, conversando com o Eusébio aqui em off, Eusébio leu a matéria e disse que a matéria não traz nada muito diferente do que isso, diz que está no texto, certo? Então, eu prefiro, para formular uma opinião melhor, mais consistente, porque eu tenho muito respeito a você que está aí do outro lado nos escutando, para formular uma opinião mais consistente, eu esperar realmente os fatos. Porque o que a Veja traz aqui é que houve uma delação premiada, né, para Paulo Roberto Costa, e ele disse coisas que atingia o PT, disse coisas que atingia Cabral, presidente, governador do Rio de Janeiro, a Rosiane Sarney, lá do Maranhão, e o Eduardo Campos, em Pernambuco, né? Aí o que é que ela diz nas entrelinhas? Marina vai ter que se explicar, Dilma vai ter que se explicar, e Aécio vai ter que fazer um discurso, porque é a hora de crescer, né? Eu não entendo que é por aí. Eu entendo que a revista, que tem um cunho informativo, deveria trazer, se ela teve a informação, trazer a denúncia na íntegra. Quanto foi o valor? Quem recebeu? Eduardo recebeu ou não recebeu? Sérgio Cabral recebeu ou não recebeu? Rosiane Sarney recebeu ou não recebeu? Quem do PT recebeu? Quem do PP recebeu? Certo? Aqui ele fala do diretor, mas não disse ali.
Aí tem deputados e senadores também.
Deputados, né? E senadores, não diz quem é, não diz quanto recebeu. Então, eu vou esperar as informações chegarem para que eu possa fazer uma análise mais apurada, porque eu tenho muito respeito aos meus ouvintes, não quero dizer bobagem aqui, né, para que ninguém me compreenda de uma forma que não deveria.
Eusébio Pereira.
Em primeiro lugar, quer dizer que há indícios bastante plausíveis de irregularidade na Petrobras.
Isso é fato.
Até por conta que esse diretor que está fazendo essa delação aí, ele estava preso. Se não me engano, ainda está
tá preso.
Né? E aí, isso remonta a uma investigação da Polícia Federal, que já está no STF. Né? Agora, que isso, esses indícios plausíveis, que é fato, né, não pode se confundir com a matéria que a revista traz. Primeiro, a investigação, ela é feita de forma sigilosa, né? Os dados, depois que termina, são criptografados, ou seja, são transformados em um código, são guardados em um cofre e um computador sem internet, ou seja, sem acesso para alguém possa buscar essa informação. A matéria da Veja, ela tem um cunho político, né? Porque ela faz ilações, ela traz diversos pontos, mas não diz praticamente nada. É um texto crítico. Ela não traz prova, não traz partes dos depoimentos. Por exemplo, com relação a Eduardo Campos, na revista diz que Eduardo Campos foi citado. Ora, se o delator chegar e dizer, olha, foi construída uma refinaria em Pernambuco e o governador era Eduardo Campos, já está citando. Não tem dizendo na revista o que foi que citou, né? Agora, Ralf, ela menciona que tinha um caixinha de 3% nas obras, né, da Petrobras, e quando você fala em obras vultuosas de bilhões de reais, esse valor ele se torna muito grande, né? Agora que a gente tem realmente que aguardar o curso da investigação para saber em que ponto foi isso, quais eram os beneficiados. A revista traz três partidos que recebiam esses recursos, que era o PT, o PMDB e o PP, né? Aí já surgiu que esse Paulo, ele remonta a Petrobras de muito tempo, né? Dos últimos três governos, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma, né? Sem sombra de dúvidas, isso vai desencadear num grande processo na esfera judicial. O Mensalão foi grande e esse vai ser maior, porque ele envolve muito e muita gente e muitos recursos. E por essa delação, ela está sendo feita dessa forma, provavelmente, e aí é importante que aconteça, os corruptores também vão entrar no balaio, né? Porque a gente viu o Mensalão, a maior parte foram as pessoas que estavam fazendo parte política do esquema, né? E nesse aqui a gente vai ver muitas empresas, essas grandes empreiteiras também sendo punidas, que é isso que se espera de investigações desse tipo.
Natália Arruda.
Eu estava observando aqui, vocês lendo essa matéria, e um resumo, né? Eu não li a matéria da Veja, não vi, né? E eu quero me abster porque eu não vi a matéria da Veja, aí eu não quero cometer aqui nenhum ilícito, porque okay. Para mim o mais importante é quando os fatos surgirem mesmo, né? Uhum, okay. Só comentários para mim não resolve.
Deixa eu dar uma explicação aqui, Silvio, porque eu tenho como obrigação de me informar tanto aos meus ouvintes como para a emissora que eu trabalho. A Veja, eu não leio a Veja justamente por esse tipo de matéria que sai na Veja. Não estou dizendo que isso aqui não aconteceu, tá entendendo, Eusébio? Há indícios e fortes que há irregularidades na Petrobras. Então, é ponto. Isso aí é ponto. Agora, eu não tenho mais saco de ler uma revista que você vê que a todo momento ela é tendenciosa ao PSDB. Eu não tenho mais saco, sabe? Eu não tenho mais paciência. Então, eu só quero informar os ouvintes que o fato de não ter lido, e também a direção da rádio, não é por... é porque é uma questão mesmo de não entender...
Você se informa através de outros órgãos.
De outros órgãos, né? Exatamente. Uhum. Não entender como é que a Veja tenta, né, fazer, manobrar dessa maneira algumas questões como essa. Então, eu não li, não foi porque não me informo. Eu não li porque eu não leio a Veja, porque eu não tenho mais paciência com a Veja.
Leone Souza.
Olha, na verdade, isso não é segredo de ninguém, mas todos no Brasil já conhecem que a Veja, realmente, ela quando expressa, quando relata as suas matérias, ela sempre foi tendenciosa e ligadíssima a promover, e agora mais do que nunca ela precisa promover um candidato que está em declínio total, que é o Aécio Neves. Então eu particularmente, não é novidade a Veja vir levantar denúncias contra o PT nessa campanha, como na campanha passada também, ou será que o pessoal já não lembra mais, já esqueceram, né? Que a Veja também se utilizou dessas artimanhas. Mas vamos de fato ao que está relatado aqui na Veja.com. Na verdade, o Paulo Roberto, e é isso também que me surpreende, ele está fazendo um depoimento numa delação premiada, né? Para se auto-beneficiar de uma redução de pena, mas a Veja já tem acesso a determinadas informações que está lá em segredo.
São depoimentos sigilosos, né?
São depoimentos altamente sigilosos, mas a Veja que quer pautar o Brasil, que quer pautar a política do Brasil, tem acesso a essas informações, mas não coloca também as informações de forma clara. Pode ver, no relato, ela relata, cita nomes de políticos ligados ao PT, mas aí afirmando de certa forma que teria se beneficiado de desvios de recursos, mas quando é políticos do PSB, quando é políticos de outra legenda, não dá tanto a entender que o camarada botou a mão na cumbuca, como diria o Matuto. Então, na verdade, não dá pra gente realmente ter uma noção exata do que de fato está acontecendo, já que corre em segredo de justiça. O que é que se deve de fato esperar? É que a justiça avance nas suas investigações e os culpados sejam punidos, ou então pessoas próximas envolvidas também, porque, como cita agora o nome de Eduardo Campos, aí agora também a gente não pode nem tocar no nome de Eduardo Campos, porque Eduardo Campos, infelizmente, sofreu aquele acidente e veio à morte. Aí, se tocar, talvez alguém ache que esteja querendo jogar o nome de Eduardo Campos na lama, mas não. Se o fato aqui for investigado e for comprovado que houve indícios de irregularidade, pode ser Eduardo Campos, pode ser Dilma, pode ser quem for, tem que responder, ou então pelo menos tem que a população responder o caso de Eduardo, mas não porque morreu.
No caso, mas o partido é que está fazendo esse papel.
Mas agora, o partido, né? E o que me chama a atenção é a Marina, né? A Marina, ela declara a todo momento que ela não é de jeito nenhum PSB. Não, o PSB que responda por isso. Eu não tenho nada a ver com esse envolvimento de Eduardo Campos.
Você está correto
nesse esquema.
Isso é um fato.
Se é
todas Eduardo as Campos vezes que é uma bronca, Marina diz o PSB que responda.
Mas olha, a Marina chegou agora no PSB. Se receber esse dinheiro, não foi depois que...
Mas ela representa o PSB, Natália.
Ela representa o PSB. Natália, mas só que tem um detalhe, ela está afiliada num partido. Esse partido tem recursos financeiros que deve também ser investigado. Qual a origem desses recursos?
Mas ela não sabia.
Sabe, não sabia não. E o recurso financeiro que ela... Ela sabe de onde é o recurso financeiro que ela está fazendo a campanha?
Não.
Ah, sabe não, né? Aí ela pensa que o dinheiro
que chegou agora. Ela chegou agora. Ela quer crucificar uma pessoa.
Não, não é crucificar.
Não tem dizendo que ela recebeu
dinheiro. Não crucificar, não. Quero a questão é tratar a coisa com seriedade, não, porque não tem menina aqui,
quero
não.
Quero aparecer, rapaz.
Marina não é nenhuma criança.
Ela chegou agora. Agora, o ex-governador já foi ministro, como é o Lobão, que está sendo citado. Eu não queria nem entrar nessa matéria por isso. Por isso, estão criticando aqui a Marina, porque ela vem despontando, estão procurando uma brecha. Ela chegou agora no PSB. Se o PSB estava ou está, eu não estou querendo afirmar aqui, num mar de lama, ela não tem culpa, porque ela chegou, ela estava querendo se filiar a um partido e foi conquistada para se filiar ao PSB. O PSB dizendo que era uma nova política, ia se pegar o novo no país, ela entrou no partido. Agora há pouco, não faz, eu acho que 6 meses.
Um ano, Natália.
É mais ou menos isso, que ela entrou. Mas era, o PSB era gerido por Eduardo Campos e o povo do PSB. Haja visto que quando ela agora é a candidata, o assessor financeiro do PSB foi o primeiro a pular fora da Marina. Foi a primeira a pular fora. Então também a gente não pode crucificar a Marina. O assessor principal. O assessor principal deles. Aí então a gente também não podemos aqui crucificar a Marina, não. Tem que ver os fatos, por isso que eu não quis me pronunciar, porque eu sou muito realista. Eu estou aqui não é para jogar a pessoa dentro do fogo, nem dentro da lama, não. Eu estou aqui para mostrar os fatos. E até o momento, para mim, a Marina não teve fato.
E só um detalhe, né? Aí você tem que se decidir, porque você começou falando que não acreditava na Veja e não sei o quê, e depois partiu para cima de Marina.
Não.
Aí você tem que se decidir.
Não, eu acho que você tem que entender melhor o que eu disse. Você parece que não compreendeu.
Você colocou.
Em momento
se
nenhum.
Se envolvesse Eduardo Campos, se envolvesse o PSB, não se em dava muita nenhum ênfase. Agora, Leone, primeiro, é um fato.
Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Natália, nem você, nem ninguém tá aqui para botar ninguém no fogo. Isso é um primeiro fato. Depois, o Zé não entendeu. Leone realmente criticou a postura da Verde e criticou a postura da Marina. Porque não é a primeira vez que acontece um problema com o PSB que ela tira o corpo fora.
Sim.
Ou aí... ela é PSB ou ela não é. Foi isso que ele disse.
Posso terminar meu raciocínio? Porque na sua análise, não, eu não estou criticando, mas você coloca que a reportagem de Veja é como se fosse para atingir só o PT. Primeiro, não é.
PT e a própria Marina.
Não é, por quê? Porque a investigação está em curso, tem pessoas presas e uma investigação séria, ou seja, indícios grandes de fraude na Petrobras existem. Né? Agora que a forma que a revista está colocando isso, tanto você como o Ralf, como eu, já dissemos que não é uma forma correta, né? Agora depois passar e começar a fazer ilações porque o PSB, porque Marina Silva, ora, se dizia que Marina Silva, né, não tinha partido, era da rede dentro do outro partido, aí isso serve para alguns momentos. Aí quando ela tira o corpo fora, nesse caso que ela não tinha nada a ver, se critica. Aí também a gente tá querendo podar as coisas de uma forma diferente, pesar com dois pesos e duas medidas.
Olha, só um detalhe. Eu acho que você que tá em casa, você compreendeu. Eu sempre falei e repito, eu não concordo com a forma tendenciosa que a Veja trata os assuntos da política nacional. Porque a Veja quer altamente promover o PSDB independentemente de qualquer outro partido. O que eu coloquei foi isso. E a crítica que eu faço à Marina Silva é que todos os problemas que há agora no processo eleitoral ou que envolva o nome da Marina Silva, e a gente tem que acabar com essa história de dizer que Marina é rede, porque rede não existe, rede não foi criada, o partido que ela tá e que existe é PSB. Então ela hoje também responde pelo PSB. E eu não estou aqui querendo dizer que Marina está certa ou que está errada, não. Só estou querendo dizer que a postura dela não é correta. Porque o avião de Eduardo Campos caiu e está envolvido num escândalo, esse avião que ninguém sabe a origem do recurso desse dinheiro, ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver. O presidente nacional do PSB é citado em um depoimento que a gente não sabe como foi esse depoimento, é citado em um esquema de envolvimento, de desvio de recursos da Petrobras, aí ela também não tem nada a ver. Mas vai ter uma hora que ela vai ter alguma coisa a ver ou não. O posicionamento é esse. Eu acho que eu falei bem claro. Eu falei que deu realmente para as pessoas compreenderem.
10 horas e um minuto, 10 e 1. Cê pronto,
para vocês terem uma ideia, a Marina veio para o PSB, mas o povo da Marina não veio. Eduardo não saía de 8%. Agora quero jogar tudo em cima da Marina, porque ela tá lá na frente. É isso aí, Ralf.
Você tá ouvindo.
Eu tô dizendo a verdade aqui, rapaz.
Fala ali, por favor.
Vocês querem crucificar.
Primeiro, deixa eu dizer um negócio aqui a você. Você não é dono de verdade, nem você, nem eu.
Eu sou.
Você é dono
da
verdade.
Eu só digo a verdade.
Ah, você é o dono da verdade.
Sou.
Você é o dono da verdade.
Eu sou
primeiro,
a verdade.
Aqui,
primeiro eu não quis nem então, entrar nessa matéria, quando... porque aqui não
aí, entrou aí, verdade nenhuma. Aí entrou. Aí,
você não queria que entrar. Você
vai crucificar na Marina.
Você não queria entrar.
Uma pessoa que chegou agora. Como é que você é o dono da verdade e você não queria entrar? Porque se você é o dono da verdade, você dizia e todo mundo se calava. Porque se você está com a verdade, a gente está com a mentira.
Que vocês fizeram um comentário. Vocês não, entre aspas aqui, um ou dois. Quase que crucificando a Marina.
Ô, Natália.
Eu não sou da pessoa, não.
Você não é defensor da Marina.
Aqui não tem nada nesse
você
fato.
É, você...
Tem nada. Foi... Não,
ele tá fora do ar, pode falar.
Foi justamente isso que eu e Leone e Eusébio dissemos. Não tem nada aqui que comprometa ninguém.
Porque Marina tá culpada.
Ninguém comprou com Marina em nada, Natália. Você tem que ter calma. Olha, tenha calma pelo seguinte. Quando você disse que não entrava no mérito da matéria, eu pensei... Não, não era para não crucificar. Eu pensei que era porque você não tinha essa sabiência do que se estava passando. E agora eu tenho certeza. Porque o que Leon disse foi só que Marina quando existe alguma coisa com o PSB. Leon disse, Marina, eu lembro a frase que ele disse, Marina provou de novo que não é PSB, porque quando é, se ela embarcou como vice na chapa de Eduardo, era porque ela acreditava em Eduardo, e quando tem alguma coisa que de alguma maneira atinge Eduardo, ela se esquiva. Deixa eu terminar. Você tem que ter verdade e tem que ter paciência para deixar as pessoas terminarem. Quando alguma coisa atinge Eduardo Campos, simplesmente ela volta a ser rede e não responde absolutamente nada. Diz que o PSB é quem tem que responder. Isso também é fato.
Olha, bom dia aqui para o pessoal do Sítio Boi Seco de Santa Cecília. Bom dia, Silvio, e todos o programa. Adriano do Malaquias Cardoso mandando um abraço aí para todo o pessoal, para André e todos do Sítio Boi Seco lá em Santa Cecília, Paraíba, ouvindo a gente também, né? É, bom dia, meninos. Cadê meu abraço? Bel Moraes, Bel, um abraço para você.
Um abraço,
obrigado,
Bel.
Aí.
Bel,
pega o extintor que o fogo tá pegado, que caqueado danado. É, tenho pena do Uiscas, ele fica furioso. O Uiscas é o nosso amigo Leone Souza. Tati, da Rua da Pão Quente, um abraço, Tati. É, um abraço, Alisson Torres também. A pessoa diz aqui o seguinte: Marina não pode responder por João e Maria, é? Quando tiver o nome dela envolvido em escândalo, aí sim ela vai responder pelos seus atos. Final telefone 2779. Bom dia, Silvio Leone. Quero que. É, não sei. Que, ah, deve ser, querem derrubar Marina. Eu acho que é. Acho que é isso mesmo. Derrubar Marina de todo jeito. É, aceita que dói menos. Deve ser isso que a pessoa quis colocar aqui. Um abraço aí pro Matheus Lopes. Um abraço, Matheus. Bom dia, debate. Valeu, meu pai. Que homem. Que homem falar da moléstia, mesmo depois da morte ainda. Um abraço, Tati. Vocês sabem dizer se o raio-x tá bom? Todo de canela fina já. Final telefone 8218. Alguém sabe alguma informação sobre o expedito raio-x?
Não, nenhuma informação.
Seria
não.
Consertado. Quinta-feira fez 8 dias. Quinta hoje, quinta agora faz 15, né? Quinta da semana passada fez 8 dias.
Sabe, Natália?
Na minha opinião, Marina não tem nada a ver com essas denúncias da Petrobras. Até que prove o contrário. Rizonaldo de São Domingos. Aqui é Zé do Bairro Novo. Os Correios não estão entregando e nem a Casa Lotérica aceita código de barra. É, um abraço aqui pra NET. É complicado mesmo, viu? Correios não funciona e pra você pagar, diz que não deve ser, só aceita o código de barra, não aceita a numeração. Por exemplo, você vai pagar o seu telefone, às vezes é um número, né? É um número, só aceita se tiver o código de barra. E aí, os Correios não fazem entrega, ou quando faz a entrega, é atrasado. É complicado a situação mesmo aqui. Manda um abraço aí para Paulo Rafael e eu, Alisson Torres, estamos sempre ligados aqui na Rute Imperial, acho que é Rute Imperial. Então, um abraço pra você, Paulo, Rafael e Alisson Torres. Silvio, aqui é Diego do Bela Vista, tô na escuta do programa. Programa crítico político, deve ser. Super show de bola. Mande um abraço pra Wanderson, Diógenes e Wellington. Bom dia pra vocês aí. Manda um abraço pra turma do Super Intensivo. Estamos trabalhando e ouvindo, né? Pessoal do Super Intensivo, bom dia aí pra vocês. Obrigado, viu? Agora 10:20, 10:20. Trazer aqui estudantes, duas coisas aqui. Eu vou separar dois pontos aqui. Um, né, que foi as curtinhas aqui do blog do Ney. Ele tem essas duas. Passou outros temas, outros tópicos tem no blog, mas a gente separou dois aqui para que vocês possam debater. Alguns estudantes da escola Adilson Bezerra, em Santa Cruz, estão denunciando que foram enganados pela direção do colégio. Há cerca de uma semana, um ônibus levou os estudantes para um comício do candidato Paulo Câmara, em Recife, mas a promessa seria que eles assistissem a uma palestra com Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos, falecido em um desastre aéreo. Alguns pais de alunos pretendem denunciar o caso ao Ministério Público, ou seja, eles foram, pelo que traz aqui a matéria, disseram que é um ônibus que levariam eles para um comício do candidato Paulo Câmara em Recife, mas só que a promessa seria que era uma palestra com Renata Campos e não um comício. Quando chegaram lá, seria um comício, um ônibus foi encaminhado, mandado para buscar eles, enfim, para levar eles para esse comício. E alguns pais pretendem denunciar esse caso ao Ministério Público. Algo semelhante já saiu também, inclusive, no Jornal do Comércio, né? Não sei se Ralf tem essa informação também.
Saiu alguma coisa a esse respeito, né? Que precisa ser apurado. Eu não conheço o diretor da escola, Adilson Bezerra. É Jéssica?
É. Conhece.
Diretor é Jéssica.
Assim eu conheço demais.
Conhece.
Assim eu conheço demais.
Conhece, é verdade.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que precisa, eu vou você aqui sucinto, precisa Jéssica se pronunciar. Aí quando Jéssica se pronunciar, a gente vai ter mais argumentos. Porque veja só, se primeiro a palestra de Dona Renata Campos era sobre o quê? Se fosse para uma palestra com ela.
Educativa.
Se for uma palestra educativa, aí tudo bem. Mas daí, aí vamos dizer que vai lá, vamos para a palestra de Renata, vai lá. A viúva, toda a comoção, eu não concordo muito, porque aí às vezes parte de comoção para emocionalismo,
apelação,
mas vamos lá, que vai para a palestra de Renata Campos. Mas chega lá, ser um comício de Paulo Câmara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí eu não tô nem falando a questão política, eu tô falando a questão de educadora mesmo. A questão da educadora, a questão da instituição educacional que é a escola Adilson Bezerra. Como é que está? Então, a vereadora deve se pronunciar, mas que se isso for constatado, é um absurdo dos maiores. É um absurdo dos maiores, porque você primeiro engana. Mas assim, ó, a gente vai pro comício de Paulo Câmara, quem quiser ir. Vá, se não fosse organizado dentro do colégio, tanto faz. Agora daí você dizer que é uma palestra e ir para um comício de Paulo Câmara, santa paciência, Silvio José, tem coisas que só acontece em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois não, Eusébio Pereira.
Essas denúncias ou as notícias que saíram no Jornal do Comércio, elas diziam, remotavam que em escolas estavam sendo liberados mais cedo e para algumas atividades. As escolas eram liberadas para algumas atividades. Com relação aqui a Santa Cruz e esse fato aqui, eu vi alguns na rede social, no Facebook, né? E eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que tinham ido para uma palestra sobre educação, que de fato não foi comício, foi uma palestra. Só que o palestrante foi o Paulo Câmara. Aí eu não tenho... não.
Eu
não tenho informações assim como você, espero um posicionamento, mas as informações que eu vi na época eram uma palestra sobre educação que iria ser proferida pela Renata Campos.
No blog do Nen, inclusive, tem uma foto, acho que algum aluno tirou, né? Esse foto que é o Paulo Câmara falando, né?
E aí foi modificado o palestrante para o Paulo Câmara. Aí eu não sei, não tenho detalhes, eu vi só, repito, o que eu vi no Facebook algumas semanas atrás, né? Ou seja, isso aqui, esse fato não é agora, é de algumas semanas atrás, e que remontava a isso. Há uma questão de estratégia para a educação, um fato desse tipo. E teve essa mudança. Agora espero mais esclarecimentos para ter um posicionamento. Agora, uma coisa é certa, não era um comício, era uma palestra.
Paulo Câmara, que é candidato a governador, não era um comício, não. Faltando 30 dias para a eleição. Peraí, José.
Eu acabei de dizer que isso não é um fato de agora. Isso é um fato
José, isso é uma promoção política, José. Pelo amor de Deus. Não tem isso. A Paulo Câmara, há 30 dias de uma eleição, dando uma palestra, é o quê, se não for uma promoção política? Qual foi a pessoa em Santa Cruz, ligue para a rádio aqui, que ouviu uma palestra de Paulo Câmara em outro tempo. Ele dá palestra a aluno de escola. Isso aqui é comício. Isso aqui é pedir voto.
Ô, Ralf, como é que você está dizendo isso? Se você disse que não tem informação.
Eu não tenho
informação. Eu vou buscar informação dela.
Eu quero a resposta dela. Mas aí é pedir voto há 30 dias.
Sabe o conteúdo
eu que quero foi saber, dito lá. Por exemplo, sabe o que é que eu quero saber de Jéssica? Se ela também foi enganada.
Não, e eu tô defendendo, Natália.
Se ela foi enganada também, por isso que eu não tenho crítica contra ela.
A gente tem que saber as informações.
Eu quero saber dela se ela foi enganada também. Agora, peraí, vamos lá. Paulo Câmara, candidato a governador de Pernambuco, faltando 30 dias para a eleição, junta os alunos da rede estadual e vão lá ouvir Paulo Câmara falar. Se isso não for comício, o que é um comício?
A gente tem ideia diferente do que é comício.
Comício, aí, porque comi só se soltar folga, é.
Aí
comi
quer dizer
só se tiver.
Aí quer dizer que um político ele vai para um debate empresarial, isso é comício?
Não, mas aquilo ali é uma promoção política.
Você sabe o que foi debatido lá?
Promoção política, só você a figura sabe. Dele está.
Sim, aí você
só
sabe. Porque a gente tá aqui especulando.
Olha, veja só
a gente tá especulando.
Primeiro, ele dirigiu em Pernambuco uma pasta que não tem nada a ver com a educação.
Não?
Não.
Quem manda o dinheiro?
Não. Ele não manda dinheiro, não. Ele capta recursos, Eusébio. Ele capta recursos, Eusébio. Ah, vamos parar com essa história. Paulo Câmara fez tudo. Primeiro, a pasta dele não manda dinheiro pra ninguém. Ela capta recursos. Agora, só a figura dele tá ali. Sim. Só a figura dele tá ali é uma promoção eleitoral e vergonhosa.
Certo. Você está dizendo isso sem saber o que foi debatido e o que foi passado lá.
Leone Souza. Olha, na verdade, essa que está nas cortinas, isso é uma vergonha isso ter acontecido. Porque isso aconteceu. Isso não é uma suposição, não. Isso aconteceu. Isso é uma vergonha utilizarem alunos da rede pública estadual para autopromover uma candidatura a governo de estado. Porque foi o que de fato aconteceu. Foi um comício na cidade do Recife e o interessante, viu? O interessante que era assim: todos estão convidados, principalmente os alunos da noite, porque é um alunado que tem 16 anos, 17 anos, é um alunado que vota. Não foi pela manhã as crianças de 12, 13, 14, 15 anos, não. Foi o alunado que vota, que foi convidado para essa palestra de Renata Campos e Paulo Câmara. Então, isso é uma vergonha utilizarem os alunos da rede pública estadual. E o convite era da seguinte forma: ora, vocês estão sendo convidados a participar de uma palestra de Dona Renata Campos e de seu Paulo Câmara. E quem não for para a palestra, tem aula normal. Tem aula normal. Agora, quem for, não leva falta. Ora, então vamos também agora promover uma palestra para Armando Monteiro, com os alunos. Vamos também agora promover uma palestra para o candidato do PSOL. Paciência. Querer se autopromover utilizando-se da máquina pública. Isso é uma vergonha. E isso aconteceu sim aqui em Santa Cruz. E dizer que isso não foi um comício. Ora, se colocar uns ônibus na frente da igreja de São Cristóvão para receber esses alunos e ir para a cidade do Recife, mas antes de ir para o Recife, pegar uma bandeira de Paulo Câmara, que estava posta na Avenida 29 de Dezembro, e levar para o ônibus e dizer que isso não é comício. E teve isso. Isso está filmado, está gravado, está registrado. Então, isso é uma vergonha. Aí agora vão dizer: não, a gente foi para uma palestra de Dona Renata Campos e seu Paulo. Ora, Paulo Câmara dá palestra para a educação aqui nesse estado. Renata Campos também, durante o tempo que Eduardo vive, ela não fez, agora fazer. Então, a gente só tem que lamentar que a forma que estão fazendo para autopromover candidaturas, se utilizando da máquina pública e coagindo alunos a participar de eventos dessa natureza.
Natália Arruda.
Olha, a gente vê o que os políticos, a maioria dos políticos, sempre usa Santa Cruz do Capibaribe. Mas nas promessas de governo, ontem eu peguei, estou com a matéria aqui no Jornal do Comércio, os dois candidatos a governador, os dois, estão brigando já pela duplicação até Arco Verde, né? É uma promessa dos dois candidatos, Armando Monteiro e Paulo Câmara. Em Santa Cruz vem se buscar aluno. E qual foi a promessa que fizeram até agora para Santa Cruz do Capibaribe? Qual foi a promessa? Os dois candidatos. Vocês sabem disso?
Eu já ouvi no guia, o Paulo Câmara, ele prometeu uma UPA especialidades para Santa Cruz do Capibaribe. Diretamente nesse aspecto eu já vi.
Isto, era isso que eu queria que você afirmasse. Olha, isso é muito pouco para uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe. Uma UPA. Uma UPA. Só isso e nada mais. Só isso e nada mais. Isso é uma vergonha, rapaz. Dois candidatos a governador estão brigando pela duplicação de São Caetano a Arco Verde. A maior, fica maior até do que de São Caetano para o Recife, em termos de vinda. E para Santa Cruz do Capibaribe apenas uma UPA. Uma UPA. E mais nada. Santa Cruz só serve para isso, para levar aluno. O aluno de 16, 17 anos, para chegar em casa, pedir voto também para o pai, a mãe. E Santa Cruz do Caparibe aos Deus dará. Aí o cara diz, não, tem gente aí na rua fazer, não, mas estão fazendo a estrada. Então, essa estrada, desde Miguel Arraio que vem essa briga. Desde Miguel Arraio. Faz quantos anos? Ninguém sabe. Faz uns 20 anos, faz. Desde Miguel Arraio. 20 anos, desde Miguel Arraio. E a briga é para tirar a faixa dos ciclistas agora e diminuir despesa e não sei o quê. Vai para lá e é um puxicói da molesta e não se resolve. Não vai terminar o projeto sendo uma porcaria. A água que está trazendo aí a doutora do Agreste, se eu não me engano, você é tão informado aí, José, isso é obra do governo federal. Isso é obra do governo federal, que muita gente está colocando ela nas costas como se fosse eles que trouxeram. Aí me deixa triste, viu? Me deixa triste porque os políticos de Santa Cruz do Caparibe se baixam muito para esses políticos do Recife. Isso é uma vergonha e uma covardia para o nosso povo do município de Santa Cruz do Caparibe.
Você me perguntou, a obra realmente da doutora do Agreste é uma parceria do governo federal e do governo estadual, e foram feitas algumas inclusões de cidades no trajeto do eixo 1, ela é dividida em vários eixos, eixo 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano, Santa Cruz está no eixo 4.
Que inverteu isso, porque estava no último, né?
E justamente, e aí você fala de pessoas dizendo, é porque justamente Santa Cruz estava no último trecho e ela foi para esse trecho que já está sendo realizado, né? Esse esclarecimento que você queria.
10:33, 10:33, diga.
Só uma questãozinha, sim, bem rapidinho, é que já que foi levantada essa discussão, e aí caberia até se averiguar quem custeou as despesas desses ônibus, quem deu o lanche para essas pessoas, se foi campanha, se foi governo de estado ou se o pessoal custeou do próprio bolso,
ou se foi uma palestra, né? Mesmo, né?
Ou se realmente foi essa palestra com Paulo Câmara e Renato. Isso também precisa às vezes ser apurado, porque de repente a utilização da máquina pode ter sido até maior do que o que se pensa.
O povo de Santa Cruz é tão discriminado que eu acho e é bem fácil não ter dado nenhum lanche aos alunos.
Bom, 10:34, supermercado Tiburcio, olha aí as promoções: tomate a partir de 99 centavos, batatinha 1,39, o iogurte Popaninho 69 centavos, requeijão de ser tradicional 3,79. Tem promoção do açougue do Tiburcio também, assim por apenas 11,49, carne de segunda sem osso 10,49, carne da pá por 8,99, costela de boi 7,49, carne com osso 8,99, tem no Tiburcio galinha abatida na hora por apenas 5,99. Churrascaria Gran Torinos com festival de rodízio. Conheça a qualidade no ambiente, a qualidade no atendimento, a qualidade das carnes que são oferecidas lá, carne realmente de qualidade, o preço 13,90 apenas. E com 3,90 você vai comer carne à vontade. É o festival de rodízio. À noite, quer comer pizza? Gosta de pizza? Festival de pizza, rodízio 13,90. Carne também à noite, 13,90. Então almoço ou jantar é na churrascaria Gran Torinos. Vem aí um novo conceito em galeria Capibaribe Outlet. Vai agregar as melhores marcas da região, que significa que já nasce com sucesso. 34 lojas, praça de alimentação, localização privilegiada na entrada da cidade, em frente ao Marte Moda. Aguarde Capibaribe Outlet. Informações 3731-2852 ou 9151-3251. Gostaria só de trazer aqui, não dá tempo para a gente debater, mas César Melo, né, e Zé Augusto fizeram uma aposta, né? O deputado federal Zé Augusto apostou um carro contra uma bicicleta com César Melo. Durante entrevista na Rádio Comunidade, né? O deputado apostou que até o dia 15 deste mês, setembro, hoje é quanto mês? 8, então daqui a 7 dias, né? Daqui a 7 dias, as máquinas da patrulha mecanizada chegariam ao município, né? Então, se não chegar daqui pro dia 15, o Zé Augusto compra um carro, né? Dá um carro a César Melo e César dá. Que aí César disse que poderia dar a Desk, né? E o César Melo é uma bicicleta, né? Eu gostaria de dar a opinião de vocês sobre o seguinte: quem você acha que ganha essa aposta? César ou Zé Augusto, Leone? Quem ganha?
Eu aposto em Zé Augusto.
Zé Augusto?
Zé Augusto.
porque as máquinas, parte delas com certeza já estão aí bem pertinho.
E você, Ralf?
Eu aposto em César Melo.
César Melo.
César, porque, pelo amor de Deus, o tanto que já foi mudada essa data, eu não tenho como apostar num cara que faz 2 anos que ele diz que é no dia 15 de junho, 15 de maio, 15 de agosto, 20, 30, 40, 50. Então, César, quando ganhar essa aposta, vai pagar o almoço, viu, amigo?
É, Natália, você acha que quem ganhou a aposta, César?
Não, acho isso uma brincadeira de menino besta no meio da rua. Isso é uma vergonha, isso é uma brincadeira.
Sim, mas
menino,
não, mas eu quero saber, você, a pergunta é o que fazer,
não,
né, Natália?
A pergunta é o que fazer. Não, eu acho isso uma brincadeira, Silvio, eu não vou dar opinião, não.
Não, mas você acha que as máquinas chegam ou não?
Opinião, isso é uma brincadeira.
As máquinas chegam ou não? As máquinas chegam ou não, na sua opinião?
Olha, nem chega a bicicleta, nem o carro do Zé Augusto.
E nem as máquinas.
Nem as máquinas.
Pronto. É o Zé Pereira, você acha quem ganha? César ou Zé Augusto? Você acredita na data agora firmada, dia 15?
Quem ganha, eu não sei. Quem tá perdendo é a população, que vem vivendo de ilusões há muito tempo.
Então você não acha que chega dia 15, não?
Acho que não.
Acha que não, né? Um abraço aqui para, deixa eu ver, final do telefone 2647. Tem uma pergunta para a Natália aqui, mas eu não vou fazer. Eu passo. Não dá. Essa realmente não dá. Eu passo para você depois para o doar. Não dá porque. Mas aí não dá porque em respeito.
Então, se for uma pergunta inoportuna, o cara faça ele mesmo. Ou a família.
Pronto. Tá brabo. Ó o coração.
Sou doente, Natália. Tem calma.
De jeito nenhum.
Bom, a pessoa já faz uma outra denúncia aqui. A gente deixa aqui. O telefone é 6670. Um abraço aí, tá? Outra pessoa também aqui, final do telefone 9914. Todos com relação a essa questão dessa viagem, né? Dessas vans foram disponibilizadas, ou ônibus disponibilizados para essa suposta palestra, né? Que a gente espera ainda que a Jéssica traga a informação se realmente foi palestra ou se foi e com quem foi mesmo, se foi com Paulo Câmara, se foi com Renata, enfim. Bom, 10:38, tá tempo nem para as musiquinhas hoje. A gente separa só de Eusébio. Ah, uma informação legal aqui é que o seguinte, ou até deixa eu ver aqui o nome. Jorge. É Jorge, né? Pronto, o garotinho Jorge apareceu, viu? O garotinho Jorge apareceu. E tem o seguinte:
disse que ele estava ouvindo o programa da gente no banco lá.
Pois é, o seguinte: Rua Coronel, a Guarda Municipal. Está com ele na Rua Coronel Luiz Alves, aguardando a mãe. Então, atenção, P, pede para tua esposa, tá certo, ir até a Rua Coronel Luiz Alves. Você não tem um número, né? Só não tem um número aqui, né? Na Coronel Luiz Alves, tá lá, aguardando a mãe. Um momento só, Natália, porque é importante aqui. Rua Coronel Luiz Alves, tá? A mãe deve comparecer à Rua Coronel Luiz Alves, que a mãe. A mãe, aliás, deve comparecer porque a pessoa que encontrou a criança está lá com ela, né? Está cuidando bem dela lá. Então, a gente, inclusive, agradece, né? Aqui a essas pessoas que imediatamente já pegaram essa criança, né? De apenas quatro anos, né? Um abraço aqui, bom, mais vergonha e manipula CPI da festa. Final telefone 9359. Deve ser a maior vergonha, né? Deve ser aqui, maior vergonha, mais uma mensagem chegando. Um abraço aqui para Alex. O Silvio, como é que o cara é da Receita e da palestra sobre educação? Alex Silva. Um abraço, Alex Silva. Bom dia para você. É outra mensagem. Bom dia, Silvio. PT é máquina de fazer. Segunda pessoa aqui, corrupto, 9359 ao final do telefone. Bom, final aqui do programa, 10:40, diga.
Ô Silvio, eu quero mandar um abraço para todos os carcarais da Poeira que fomos esse final de semana dar uma grande volta por aí.
Você quer mandar um abraço para o pessoal, para os urubus?
Os carcarais, em nome do Trevo e do Louco. Que são dois integrantes dos carcarais.
Você entendeu porque
é
urubu, né?
Rapaz, aquilo foi um acidente de percalço, a gente vai voltar a crescer.
Percalço mesmo.
Olha, o Edinaldo Pereira que também está nos ouvindo. Um grande abraço, meu amigo Ednaldo Pereira, a Isabela Minerva e sua mãe Jaimere Minerva, e para Joelma Dantas, um grande abraço e muito obrigado pelo carinho.
Bom dia, Silvio. Enquanto estão debatendo a política de Marina, peço que façam apelo para a autoridade responsável pelas pessoas que fazem a viagem para o Recife. Silvio, o ônibus que faz o trajeto é totalmente sem estrutura. Pedaços de peças caindo pelo caminho. Peço, tenham mais respeito com as pessoas. Eles têm receio de denunciar por medo de perder as viagens. Medos eles deveriam ter era em entrar no carro. Nesse carro, deixa eu ver aqui se a pessoa. O final do telefone é 3196. Então, uma denúncia aqui com relação a essa questão do carro que leva as pessoas para o Recife. De novo, as placas dos políticos no meio da pista, arriscando o acidente. Vou fazer igual o homem que tem as mãos de tesoura. Vou cortar as placas.
Ed.
Beatbox não, né? 10h42. Ralf, Leone, o Zé, tchau.
Mandar um abraço bem especial só aqui pra uma galera, ó. Tá lá na Gemoura Texto ouvindo o Jorge, Neguinho dos Lençóis e a Rosilene. Um abraço também para o Jairo Gomes, que também está ouvindo o programa.
Bom, um abraço. Amanhã a gente volta com mais um programa.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.